que a faixa preta ela veio em um único lançamento. Então, o lançamento de janeiro já veio a faixa preta.
Esse é um dos meus momentos prediletos do meu dia, pessoalmente, porque é o podcast Faixa Preta. Uma conversa com alunos e alunas da fórmula de lançamento que fazem 2 milhões de reais por ano com as técnicas da fórmula. Para mim é uma honra, um privilégio poder fazer isso. É um projeto que é tão bom para as pessoas que assistem, porque de alguma forma ou de outra tem muito se aprender com a jornada das outras pessoas. Mas para mim, como uma pessoa que está. Uma pessoa obcecada pela faixa preta e obcecada por trazer pessoas comuns à faixa preta é um momento de comemoração também. E de entendimento e de papo com aquelas pessoas que chegaram lá, o final. Chegaram no final da jornada. E hoje eu tô aqui com o Rodrigo. Rodrigo, cara, no ano passado você fez mais de 2 milhões de reais com as técnicas da fórmula de lançamento?
Exatamente, Érico, exatamente. Eu no nicho de milhas. Então, a gente no ano passado, né, começou a aplicar as fórmulas de lançamento, na verdade desde 2019. Só que desde o ano passado a gente veio, né, nessa linha do fórmula e fazendo o lançamento certinho, conforme o fórmula passa para a gente, né? E aí, ao longo desse um ano, a gente atingiu a faixa preta. E foi em menos de um ano, tá, Érico?
Que massa, que massa. E de onde você é, Rodrigo?
Isso.
É mesmo, nascido aí?
Nasci daqui.
Engraçado que eu não peguei no sotaque, não. Olha que
É.
interessante, não foi óbvio, não. Tem alguma coisa a ver que você não tem um sotaque mais carregado? Por que que seu
Érico,
sotaque é mais light?
eu morei muito tempo no Rio, inclusive a minha equipe é do Rio de Janeiro, o meu sócio Rafael é do Rio de Janeiro, então eu estou sempre lá e cá.
Então, faz sentido assim de não ter carregado tanto. Eu sou de Brasília e o sotaque já não é tão carregado, mas às vezes eu passei muito tempo em Minas. Então, às vezes parece que eu sou de lá. Eu falo algumas, dependendo de com quem que eu tô falando, eu acho que isso acaba acentuando mais. Mas vem cá, Rodrigo, como é que você me conheceu?
Cara, é uma história engraçada, porque foi o seguinte: eu sou engenheiro de formação, tá? Trabalhei 10 anos na área de óleo e gás e te conheci através do meu sócio. O que é que acontece? Lá atrás, ele resolveu se inscrever na fórmula de lançamento e aí ele falou: pô, conheci um cara fantástico, o Érico, que ensina a galera a fazer o 6 em 7. E que tem estratégias de lançamento. Vamos levar esse conhecimento para a galera. Você que é um cara que já há muitos anos ensina sobre estratégias de milhas, você que vive isso. Então, vamos passar isso para o Eric. Aí ele também era meu colega de trabalho. Ele inicialmente saiu e depois ele me puxou para a gente realmente viver. Ensinando as pessoas sobre o que a gente faz, e lógico, graças a você, graças à fórmula de lançamento, a gente conheceu você em 2019, Érico.
Nossa, não faz tanto tempo assim, né?
Não,
Não faz tanto
não.
tempo assim. E como é que começou? Uma vez que vocês estavam dentro, imagino que já com ele, com a fórmula, como é que você entrou nesse projeto? Porque ele compra a fórmula primeiro, entra, provavelmente convida para fazer essa parada, e você aceitou de cara, fez sentido ou na verdade não?
Fez total sentido. O que é que acontece? Logo no início, eu ainda não conhecia, tá? Então, eu conversando com ele, inclusive no aeroporto, minhas idas e vindas do Rio de Janeiro, porque até quando eu trabalhava no óleo e gás, eu também trabalhava no Rio de Janeiro. E aí, nessas idas e vindas, conversando com ele sobre o assunto milhas aéreas, e aí eu tinha falado para ele que ao longo do tempo, né, tem quase 10 anos, eu tinha acumulado mais de 70 milhões de milhas aéreas. E para mim aquilo era tão normal. Ele falou: cara, o conhecimento que você tem é algo que ninguém tem. Então você precisa passar isso de uma forma, de alguma forma. E aí ele falou: eu conheci um cara, o Érico Rocha, onde eu comprei o fórmula de lançamento e estou aprendendo a fazer esse lançamento. Vem comigo que a gente vai transmitir essa sua mensagem aí para o Brasil inteiro. Quiçá para o mundo. E aí ele me explicou como é que funcionava o Fórmula, e na mesma hora eu já comprei essa ideia e falei, vamos nessa. Isso foi, Érico, em novembro, não, foi em agosto de 2019. A gente fez o nosso primeiro lançamento em novembro de 2019, e já no nosso primeiro lançamento a gente fez o 6 em 7.
Mas
E
como é que quanto você lembra mais ou menos quanto foi assim do 6 em 7?
foi, acho que foi 140 mil, 150 mil, Érico, algo assim.
Total. Já começou com o pé direito, então.
Exato, a gente já começou com o pé direito. Na sequência, eu entrei para o Insider. Então.
Interessante. Então você foi no evento ao vivo de 2019. Presencial, você estava lá presencialmente, é isso?
Eu fui no evento de 2020, o evento que teve ano
2020, o
passado,
virtual.
e entrei para o Insider nesse ano.
Então tá bom. E que massa, você entrou pro Insider, mas quando você entrou pro Insider, você já era faixa preta, eu imagino, né?
Bati na trave do faixa preta e virei faixa preta
Ah!
esse ano.
Ai, que massa! Então você tava na trave,
Na
então quer
trave.
dizer que tem um crescimento aí de 2020, onde você fez quase 2 milhões, para agora em 2021, julho, metade, um pouco mais, 8 dias depois da metade, você já é faixa preta. Então você está
Exatamente.
quase buscando agora um segundo grau da faixa preta, né?
Exato.
Nossa, cara.
E o legal de tudo isso, Érico, é que a faixa preta, ela veio em um único lançamento. Então, o lançamento de janeiro, que foi o meu primeiro lançamento como insider, já veio a faixa preta.
Pô, aqui a gente tem um alto ganho de performance. Que parece muito bom demais para ser verdade. Parece aquela coisa de ficar rico da noite pro dia. Na verdade é método, conhecimento e agora no podcast Faixa Preta eu já tenho coragem de contar essas histórias. Porque antigamente eu falo o seguinte, eu sempre contei essas histórias, mas nunca contei tanto aberto assim. Eu falava do 7 em 1 num ambiente um pouco mais controlado, nos meus eventos ao vivo. Eu não falava numa live exposta no Instagram para quem quiser entrar, porque eu achava que as pessoas iam interpretar que eu era um pilantra, né? Eu tinha até era tão bom demais para ser verdade, apesar de ser verdade, que eu tinha medo. Eu tinha medo de das pessoas acharem você que eu te contratava, entendeu? Não que elas não achassem, né? Então assim, eu demorei um tempo para conseguir me acostumar. E hoje, assim, eu crio temporadas do podcast Faixa Preta, onde a gente conversa abertamente sobre fazer R$ 1 milhão em um dia. Tem um processo, tem um, tô, estou entrando na, estou começando a me acostumar à ideia de fazer o podcast segundo grau, que é os 10 milhões por ano, que isso vai chegar também, mas eu tenho muito contato. Isso é óbvio para você quando como é que é uma pessoa que fala 7 milhões? Você tem medo? Como é que funciona isso para você? Algumas pessoas sabem disso, não sabem? Como é que é você falar isso para as pessoas? Porque elas acham muito louco, assim.
Érico, para te ser sincero, hoje é a primeira vez que eu estou falando em público, porque quem sabe disso é só a minha família, só a minha equipe. E é engraçado que quando eu comecei, eu sempre acreditei na ideia, mas eu achava algo muito distante. Mesmo acreditando na ideia, eu achava algo muito distante. Só que quando a gente começa a colocar em prática, a gente vê que é totalmente possível, desde que você aplique o método correto e desde que você entregue o que você realmente faz. Então, assim, desde o início, eu tinha um conhecimento de algo que eu achava que muita gente conhecia e, na verdade, não era. Então, quando veio essa questão do Fórmula, quando veio essa questão do Insider, que eu pude de fato transmitir a mensagem para as pessoas, eu vi que isso é totalmente possível. E assim, eu só tenho realmente a agradecer.
É engraçado, é bom ver, porque você é um estudo de caso, né? É um exemplo para mim muito interessante, quiçá muito raro. Geralmente a galera que entra no Insider é uma galera mais. Não, é um programa que leva até a faixa preta, né? Então você já entra com uma alta performance, uma performance relativamente alta, quase 2 milhões por ano. Então aumentar uma performance de uma pessoa de quase 2 milhões por ano é diferente de aumentar uma performance de alguém do zero, né? Eu lembro da primeira vez que eu comprei o Fórmula, o cara me prometia um ano de vendas em 7 dias. Eu falei, ué, fantástico, fácil. Se eu vender pouco, eu consigo isso, porque eu não estou vendendo nada, né? Mas a expectativa de alguém que entra com um alto grau é uma expectativa difícil de você aumentar. O que que no entregável fez a diferença para você especificamente? O que que a gente entregou naquele programa de mentoria que para você, naquele momento, fez a diferença? Isso eu pergunto de uma maneira. É quase que uma entrevista com o próprio cliente para eu entender os diferentes perfis, né? De cara, o que a gente fez que deu certo para você? Que te ajudou a você especificamente?
Perfeito. Olha, uma coisa que para mim foi um divisor de águas foram as análises de lançamento. Então, o debriefing que é feito para cada lançamento, isso para mim foi fantástico.
Então, tipo, basicamente, quando a pessoa faz um lançamento, um faixa preta, alguém que, enfim, você é um dia você vai, se você quiser, você vai ter até essa chance de analisar. Ele senta com a pessoa por 1h20, acho que é 1h20, e debrief, né? E debrief é o fato é dar a sua opinião, né? Por que que isso foi fundamental para você, mesmo no alto nível que você já estava jogando?
Isso foi fundamental porque, principalmente, por mais que a gente já esteja jogando no nível alto, existem sempre experiências de outra pessoa e aquele mínimo que a pessoa te passa é uma virada de chave. Então, assim, tiveram sacadas durante a análise de lançamento que eu coloquei em prática e aquilo ali teve uma virada de chave muito grande. Outra coisa que me motivou.
Deixa eu só perguntar.
Tá.
Eu sei que é super difícil de voltar atrás e ver exatamente o que foi, mas tem alguma coisa que você lembra específica que fez diferença no seu jogo, que veio de uma dessas interações?
Tem, olha. Teve a comunicação via grupo de WhatsApp. A gente antigamente utilizava o grupo do Telegram e veio essa questão aí de toda a comunicação via o grupo do WhatsApp, que melhorou bastante a nossa comunicação. Tiveram algumas ferramentas também de suporte e atendimento ao cliente. Então, uma das ferramentas que passaram para a gente foi para mim, né, foi o GivoChat, que é uma ferramenta que hoje eu utilizo para atendimento ao cliente, que fez com que a gente melhorasse muito o nosso atendimento ao cliente. Deixa eu pensar, mas as sessões de tráfego, Érico, e o desafio também. Ó, todos os desafios eu entrei no desafio Coelho, também muito interessante.
É interessante. Então são pequenas coisinhas que você vai adicionando no jogo, mas é pequeno, pequenas engrenagens movem grandes portas, principalmente se você já tá indo para frente. Que massa. Quantas pessoas tem na sua equipe hoje?
Hoje minha equipe fixa são formada por 9 pessoas. E aí a cada lançamento a gente tem pessoas freelancer justamente para poder dar todo um suporte para a galera, seja na parte de venda e seja na parte de atendimento técnico. Aí contando essa equipe freelancer, Érico, a gente vai para 59 pessoas. Então sai
E
de
ela
9 para
para 50,
59.
tipo uma temporada aí em Salvador no verão deve ser diferente do inverno, né? E como você faz a divisão? Porque você tem um sócio, ele tá no Rio de Janeiro, se não me engano. Como é que você faz essa divisão? Como é que vocês tocam isso junto? Você é mais o expert, ele é mais o lançador, ou na verdade todo mundo entende um pouco da coisa do outro?
Exatamente. Ele é o lançador, eu sou o expert, mas como eu também faço parte do Fórmula, eu também faço parte do Insider, eu tenho o conhecimento sobre toda essa questão do marketing digital e sobre essa questão de lançamento. Mas assim, hoje o Rafael, que é o meu sócio, ele que faz a copy, a gente tem uma pessoa para o tráfego, tem uma equipe de social media. Então, quando eu falo nessas 9 pessoas, a gente tem uma pessoa específica para cada área e eu hoje sou o expert e faço todo esse
Trabalho.
trabalho com milhas aéreas.
E agora uma coisa que eu acho interessante é o seguinte: geralmente, acho que até nos níveis mais começando, nem todo mundo tem a visão que você teve. Então, o que que o cara pensa? Ele passa: ah, eu sou o expert, eu quero contratar um lançador porque eu não quero entender nada de lançamento. Eu quero só ficar na minha parte, seja milhas aéreas, seja terapia, seja espiritualidade, seja consultoria, seja as várias coisas. Mas você pensou diferente. Por que que você se envolveu em aprender lançamento, mesmo não sendo a pessoa que bota a mão na massa, mas ipsilíteres, né, literalmente na coisa? O que que isso te ajuda como expert? O que que isso ajuda no seu negócio? Porque você não só envolveu quando você investiu, né? Você está dentro de um programa de mentoria, né? Em teoria, você podia simplesmente colocar o seu chinelo, só falar de milha, colocar o seu chinelo, botar as pernas para o ar, né, em relação ao lançamento, né? Tipo, como é que chama? Lavar as mãos, como, né? O Filato lavou as mãos. Você não decidiu fazer isso. O que que veio na sua cabeça? Qual que era a estratégia por trás de você, como expert, mesmo tendo uma equipe, entender sobre a coisa?
Cara, eu sempre fui da linha que, por mais que eu tenha um conhecimento específico em algo, eu preciso entender como funciona o todo. E hoje, com a fórmula, hoje com o programa de mentoria, o Insider, eu consigo ter uma visão de todo o negócio. Então, quando eu sento para conversar com meu sócio, quando eu sento para conversar com a minha equipe, eu sei o que é que está acontecendo. E dessa forma fica muito mais fácil de trazer novas ideias, fica muito mais fácil de ouvir as ideias da minha equipe e a gente consegue trabalhar de forma muito mais fácil. Fora que lá dentro da mentoria a gente faz network também. Então eu acabo conhecendo outras pessoas lá dentro que tanto me ajudam quanto eu ajudo essas pessoas. A gente acaba criando uma comunidade. Eu acho isso sensacional.
Eu acho que dá um azeitado na relação, né? Nem o expert passa a ser o freio de mão do lançador, nem o lançador passa a ser o freio de mão do expert, porque eles falam a mesma língua, né? Mesmo que você não esteja abrindo necessariamente sua campanha de Facebook, ou se você esteja. Parece que tem coisa que parece. Se você não conhece do processo, parece uma perda de tempo na visão, mas se você conhece do processo, você sabe, ah, isso não é perda de tempo, não, isso é importante mesmo, isso vale a pena a gente pular nessa granada. Né? Então, eu acho que passa a ser uma relação mais azeitada. Olha que legal, interessante nisso. E que dica você dá, assim, você como expert que entende um pouco de lançamento, que agora tem um lançador, que tem uma equipe, que dica que você daria para essas pessoas que têm essa relação, né, de lançador-expert? Que dica que você daria para experts terem melhores relações com lançadores?
Perfeito. A primeira dica que eu dou é escutar o lançador. Então, por mais que você esteja aprendendo, você entenda do assunto, escute o que o seu lançador está falando, porque ele é o expert em lançamentos. Ou seja, ele sabe o que ele está falando. Então, escute, coloque em prática. Se você não está de acordo com o que ele está falando, discuta, mas de forma saudável e sempre tentando entender o porquê o seu lançador está pedindo para você fazer aquilo ou não.
O porquê. Porque às vezes você se fecha tanto que você não quer nem saber o porquê, né? Você já decidiu que não sem tentar dar. Eu chamo do. Em inglês tem essa expressão, eu traduzo, não tem em português, mas faz sentido quando eu falo. O benefício da dúvida, né? O benefício da dúvida é quando você não tem a certeza que aquilo tá certo, ninguém. Não tem como provar. Mas você dá o benefício da dúvida pro cara. Cara, e se ele tiver certo? E aí você tenta dar o benefício da dúvida, que tem alguma coisa por trás que você não consegue ver nesse exato momento, mas vale um teste. Ou o famoso benefício do teste. Pois se eu testar fazer isso. Eu acho que é uma das melhores ferramentas de persuasão. Qualquer pessoa é o benefício do teste. Assim, vamos testar. Porque se der tudo errado, eu te prometo. Você... Hoje eu estava gravando um áudio para o pessoal do Mundo FL, né? Mundo FL é o evento que vai acontecer semana que vem, tal, aquela parada toda. E eu fiz um 747 com alguém, né? Tipo, e no 747 com alguém, o cara falou assim: ah, qual que é o dia que eu tenho que aparecer? Ele era um lançador. Assim, não posso aparecer. Eu falei assim: cara, vou te falar o seguinte: que tal você testar se um chega de desculpas por 3 dias? Tirar, abrir. Se um parente seu tivesse em perigo de morte, você ia fazer acontecer para estar com essa pessoa por 3 dias. Se fosse um filho. Se você ficasse doente também, você ia parar por 3 dias. Por que que você não para por 3 dias para alguma coisa que vai ser boa para você? E aí eu falei assim: você deve ter um monte de desculpas porque você não pode parar. Então por que que você não testa tirar as desculpas por 3 dias? E no, na segunda-feira você volta a ser um cara cheio de desculpas, ou com algumas desculpas, ou com desculpas razoáveis, que é cheio de desculpas. Parece que eu tô bulinando, né? Não, não quero não. Mas assim, a gente sempre pode fazer um teste, né? E eu acho que as pessoas às vezes pensam que quando elas vão fazer uma decisão, né? Quando tá no expert, eles falam, ah, tem que ser pra sempre. Eu falo assim, cara, por que que você não chega? Se você discorda com a pessoa, assim, o que você acha de a gente fazer isso num caráter de teste? E se no final não der certo nem pra mim nem pra você, a gente reconsidera. Acho que é interessante, porque ninguém às vezes dá o benefício do teste ao lançador, né? Cara, é interessante isso. Eu acho que o que você falou também de procurar entender o porquê. Nossa, né? Às vezes a gente não quer entender o gatilho mental da razão, né? Muito bom. Faz muito sentido. Que dica? Agora, é estranho que você não é um lançador por si, mas você entende de lançamentos. Que dica você daria para os lançadores que estão escutando para ter uma melhor relação com o expert? Mesmo não sendo um, você é um expert, então você entende a coisa. Não a dica para o expert, agora a dica para o lançador. Que dica você daria para o lançador?
Perfeito. A dica que eu dou para o lançador também é a questão de confiar no expert. Ou seja, se você teve a união do expert com o lançador, significa que os dois têm algo muito positivo, algo bom em comum. Então, que o lançador escute o expert em relação ao conhecimento que ele tem. Acredite no conhecimento que ele tem. E na forma que ele quer passar esse conhecimento para os alunos dele, a forma dele de falar, porque às vezes tem aquela questão que o lançador quer impor uma forma de, não digo uma forma de comunicação, mas uma forma da pessoa ser. E não existe um personagem. O expert, ele é ele. Ou seja, se o lançador escolheu aquele expert, que você tenha a pessoa, expert, a pessoa como ela é. Não tente criar um personagem naquela pessoa. Ela é ela e ela tem o conhecimento dela e assim ela vai conquistar os alunos dela sendo ela mesma.
Entendi. Às vezes focar em entender e deixar ele ser como ele é e não tentar forçar ele ser como ele não é. Não, não quer dizer que ele não possa lançar, né? Mas
Exatamente.
encontrar o jeito dele de falar aquilo. Encontrar.
Até te cortando, perdão. Por exemplo, eu sou um cara que eu sou bem frio assim. Eu falo frio no sentido de que falo mais devagar, como um bom baiano, falo manso, sou mais calmo. E é como se fosse um lançador tentando me colocar como uma pessoa que eu não sou, ou seja, aquela pessoa que fala rápido, aquela pessoa mais agressiva. Enfim, e eu não sou essa pessoa, eu sou aquela pessoa mais doce, aquela pessoa. Eu sou um baiano mineirinho, então, assim,
Entendi.
é o meu jeito de ser.
É o seu jeito de ser. E é engraçado que você chegou assim em Roma, né? A sua Roma, que você promete. Você tem essas pessoas, é interessante. Você não vai. Eu costumo dizer que eu não faço uma tartaruga ser um coelho. Eu não faço um coelho ser uma tartaruga. E pode até fingir que é, mas ele vai ficar infeliz. Ele pode até chegar no final, né? Imagina a tartaruga andando. Deixa ela na velocidade dela e, ao mesmo tempo, os dois chegam lá. Engraçado isso. Então ele entende o seu jeito de ser. Que dica que você daria para uma. Eu acho massa, assim, do ponto de vista faixa preta, quando você chega lá, muita coisa já percorreu. Para um faixa branca. Agora a gente não tá dando dica nem para expert, nem para, né, necessariamente. Para um faixa branca, o cara nunca lançou. E você já foi faixa branca, eventualmente, na sua vida. Todo faixa preta já foi um. Que dica que você daria para uma pessoa que nunca lançou? Não foi faixa branca. Tá no começo da sua jornada. Tem gente que tá no subsolo da faixa branca. Qual que seria a sua. Se fosse um filho seu e fosse faixa branca, que você falaria para ele?
Perfeito. Primeira coisa é acredite e tenha constância. Ou seja, o que você vai fazer e o que você vai ensinar, faça e não pare mais, né? Então começou, não para mais. Porque uma hora vem. A partir do momento que você começa a mostrar o seu conhecimento e você tem um conhecimento de fato que pode mudar a vida das outras pessoas, uma hora as pessoas elas vão conhecer o seu produto, uma hora essas pessoas elas vão ter resultado e vão te agradecer. E aí o jogo vira. E quando você não para, você começa a transmitir essa sua mensagem, você consegue transmitir o seu conhecimento para cada vez mais pessoas. Se você para no meio do caminho, primeiro, elas podem achar que você simplesmente desistiu. Ou as pessoas podem achar que aquilo ali não é verdade. Porque vai pensar assim, ué, por que que ele parou no meio do caminho se ele tem um conhecimento e se ele vinha fazendo o certo e mostrando o certo para as pessoas? Então, assim, é como você mesmo diz, começou, não para mais. O faixa preta é o faixa branca que nunca desistiu.
Uma faixa preta é uma faixa branca que nunca desistiu. E agora, num outro estágio da vida, e você já passou por esse estágio, você já viveu isso. A pessoa fez o 6 em 7, mas não chegou na faixa preta ainda. Existe um grande gap, uma grande lacuna a ser preenchida entre você fazer 100 mil reais em 7 dias e você rodar um negócio que gera 2 milhões por ano, pelo menos, no caso. Eu acredito, assim. E tendo passado e vivido a vida de um faixa marrom, o que que um faixa marrom pensa. Que dica, e tem muita gente, principalmente faixa marrom, que assiste muito podcast faixa preta, porque é o próximo nível deles. Faz sentido ele conversar, ter contato. Nem sempre todo mundo tem um faixa preta tiracolo. Então, esse projeto é um projeto para ter uma conversa. Primeiro, eu procuro dizer para demonstrar que faixas pretas são pessoas comuns, mais comuns do que a gente imagina. Por exemplo, você acabou de quebrar um mito que o faixa preta é aquela pessoa super, hiper, triper. 120 por hora, super hiper triper blogueirinho. Você não tem um cara muito blogueirinho, entendeu? Se é um cara, para mim, eu tenho a visão de uma pessoa comum que tem algo a ensinar, tem método e chegou lá. Então isso é legal. Mas que dica que você daria para um faixa marrom? Acabou de ser faixa marrom, ele tá na faixa marrom, mas ele não é preto ainda.
Uma coisa muito importante são os debriefings de lançamento. Então, isso é algo que eu, junto com minha equipe, a gente bate muito, porque é exatamente de lançamento em lançamento que a gente consegue enxergar os pontos positivos e negativos daquele lançamento e trabalhar em cima dos pontos negativos para o próximo lançamento. Tanto é que a cada lançamento que a gente faz, a gente tem um resultado melhor. Porque a gente avalia tudo que deu de errado naquele lançamento para consertar e torná-lo cada vez melhor. Ou seja, o cara que é faixa marrom é continuar lançando, porém observando cada ponto do lançamento anterior de forma que ele possa melhorar. E aí o Insider é interessante por isso, porque além do debriefing que eu faço com minha equipe, eu ainda tenho uma análise de debriefing dentro do Insider também, ou seja, complementa mais ainda o lançamento anterior.
Cara, faz tanto sentido. Eu lembro quando eu era faixa marrom, que a vida é tipo, quando você é faixa marrom, você meio que faz muita coisa sozinho. Menos, né? Você não tem tanta equipe assim, a maioria de nós. Eu não tinha. Então eu fazia um lançamento que já dava um trabalho. Mas depois que eu fazia o lançamento, adivinha o que que tinha? Eu era o cara que fazia o suporte e entregava o produto. Então não era tipo lançamento, eu dormia, comemorava 6 em 7, estourava champanhe e oh, começou. Entrega o produto. E aí depois da entrega do produto ainda vinha o próximo lançamento, pré-lançamento. E eu não, e eu e a vida acontecia, e o debriefing acontecia isoladamente aqui na minha cabeça, mas nunca de forma formalizada, porque eu nunca tinha. Eu tinha data para abrir o carrinho, mas não tinha data para fazer debriefing. E às vezes a gente fica nesse. A gente deixa de melhorar porque a gente deixa de parar para pensar e fazer duas perguntas. O que que eu fiz de certo? O que você chama de pontos positivos e negativos? O que que eu fiz de certo? Porque deve ter tido alguma coisa. E o que que eu fiz de errado? Muita gente só fala o que que eu fiz de errado, mas quantas vezes. Eu falo isso por mim, tá? Como faixa marrom, eu fiz tanta coisa certa e eu esqueci que eu fiz certo e esqueci de fazer no outro lançamento. Teve uma parada que eu achei muito massa, assim, uma vez que eu fiz muito certo, foi meu lançamento, meu maior lançamento. Aconteceu assim. E eu. Uma coisa que eu fiz certo, eu tinha no grupo de Telegram, eu mandava um testemunho por dia. Novo. Eu tinha bastante, já era uma época madura da minha vida, eu mandei um por dia. Engraçado, naquele lançamento, eu bati meu recorde. Meu recorde total. E assim, sazonalidade, tráfego, você sabe que lançamento não é uma coisa de uma variável só. Ainda mais você que é engenheiro deve entender ainda melhor disso. Mas com o tempo a gente vai criando um pouco de muitos lançamentos, a gente vai criando. Cara, eu acho que isso fez a diferença. Tipo, eu acho que eu fiz isso. Isso é um ponto certo. No próximo lançamento, a gente não debriefou isso desse jeito. Eu esqueci. Não sei por quê, porque são milhões de variáveis. Você acredita que eu parei de fazer? Assim, alguns lançamentos para frente, a gente falou assim, cara, vamos revisitar o nosso melhor lançamento e vamos ver o que a gente fez de certo. E aí a gente lembra, ué, que era tão diferente para eu bater o recorde? Ah, a lead estava assim, tem a parte, mas. E ficou óbvio para mim, aquilo veio na minha cabeça. Hoje a gente tem um processo formal, né? E a gente até. Mostrou para os insiders, o debriefão, que a gente chama, né? E debriefa os históricos. Até porque, depois de um tempo, não é. E vai acontecer, com a maioria, na cadeia, vai acontecer a maioria das vezes que você não vai ser quem vai fazer o lançamento, nem seu sócio, vão ser equipes. Isso vai libertar, não necessariamente só para você ir na praia, mas você preocupar com outras coisas. Tipo, eu estou me preocupando com o mundo FL. Então chega uma hora que a minha esposa, meu maior ganho foi um dia que eu tava em lançamento, assim, lançamento forte. E a minha esposa virou e falou assim, é, minha esposa não me segue, tá? Ela encheu o saco de me seguir, ela não gosta do Érico personagem, tipo. Ela gosta do Érico que não é o Érico do Instagram, entendeu? Tem dois Érico. Assim, ó, e gente, não é? Eu falo isso porque a gente tem. Ah, eu tenho um Érico pai, tem um Érico brother. Quando eu saio pra com um churrasco com meus amigos, eu sou um personagem diferente. Eu sou mais assim, conto piada pesada. Mas quando tô na frente dos meus filhos, eu não conto piada pesada, entendeu? Então, assim, então tem, a gente tem vários personagens na vida da gente, não quer dizer que é inautêntico. Você tem, provavelmente, o Rodrigo professor, mas não é só o Rodrigo professor que existe. Tem o Rodrigo Maria, tem umas coisas. Enfim, ela não gosta do Érico expert. Então, ela não segue, cara. Ela não segue mesmo. Então, ela não sabe quando eu tô em lançamento. Ela virou para mim e falou assim, Érico, você tá em lançamento? Então, como